Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 24 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Rafael da Alpha Code, Guilherme Pipolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Anderson da Plus Store, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Fábio Lino, Eder Paz da Vtex, Cris do Enotas e Alisson Liva do canal Curiando. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Amazon, que anunciou no fim da semana passada o Alexa Connect Kit. Esse kit é composto por um sistema operacional, uma antena Wi-Fi e uma antena Bluetooth, e com isso os fabricantes conseguem fazer os aparelhos deles se comunicarem com a Alexa, né, por meio de um outro produto. Então, na prática, qualquer fabricante pode instalar o Alexa Connect Kit em qualquer produto, e aí dá para o usuário fazer, né, comandos de voz nesse produto por meio da Alexa embutida numa caixa de som, lá, uma Amazon Echo que ele tem em casa, por exemplo. Esse kit faz parte do ecossistema que a Amazon falou que quer oferecer para que no futuro qualquer produto possa ser comprado e configurado sem muita complicação, e foi justamente esse kit que ela incluiu naquele micro-ondas que comentei no final da semana passada que ela anunciou, né, que consegue se comunicar com a Alexa. Seguindo com as novidades sobre a Amazon, ela falou no fim da semana passada que a Alexa vai ganhar uma espécie de modo sussurro. A empresa falou que a assistente vai entender quando o usuário estiver falando baixinho, né, vai passar a responder sussurrando também, e isso é voltado para situações tipo se a criança está dormindo, né, a Alexa sai gritando lá na casa, não funciona, então a Alexa vai sussurrar também. Já uma outra inteligência que a Amazon falou que vai adicionar à Alexa se chama Hunches, que é tipo palpites em português. A Alexa Hunches vai passar a entender o comportamento e a rotina também do usuário para ficar mais útil e mais proativa, e a Amazon explicou que isso vai ser útil especialmente em casas com objetos conectados. Por fim, sobre a Alexa, a Amazon falou que a assistente vai começar a tentar entender, pelo menos, né, a emoção do usuário pela entonação da voz dos comandos que ele der, e com isso a ideia é fazer a Alexa responder de formas diferentes dependendo do humor e do contexto do usuário. E por último, sobre a Amazon, pintou uma notícia que fala que ela está usando caixas de entregas falsas para identificar os motoristas, né, entregadores ladrões. O que rola é que essas caixas têm um código de barras falso, e quando o motorista escaneia esse código antes de fazer a entrega, ele se depara com um erro, né, que fala que aquela caixa não está no sistema. Feito isso, o motorista pode ou ligar para a Amazon para falar sobre o problema, né, que é o procedimento padrão, ou então ele pode decidir roubar a caixa porque ela não está no sistema, e a Amazon falou, né, que está usando isso faz um tempo, que ela já conseguiu pegar os motoristas, né, que, claro, foram demitidos. E enquanto isso, no mercado de jogos, a Sony anunciou que finalmente vai começar a deixar o pessoal baixar os jogos do serviço lá, o PlayStation Now. O que rola é que até agora os jogos de PS4 e PS2 estavam disponíveis só por streaming, mas o pessoal estava reclamando, né, que a conexão era meio zoada e estava atrapalhando o gameplay. Aí parece que agora a Sony percebeu, né, que a solução do Xbox Game Pass que deixa baixar jogos é mais eficiente, por isso ela também vai começar a disponibilizar a opção do pessoal fazer download para poder jogar os jogos lá do PlayStation Now. Ela explicou que, pelo menos por enquanto, né, títulos como God of War 3, Bloodborne e Until Dawn não estão disponíveis ainda para download, mas o resto sim, o resto está liberado. E ainda sobre o mercado de jogos, no final da semana passada a China bloqueou o acesso à plataforma Twitch de streaming, né, de gameplays. Recentemente, o app do Twitch tinha se tornado um dos apps mais populares na App Store chinesa, né, com aumento do interesse do pessoal de lá por esportes, mas a brincadeira durou pouco. O governo ordenou o bloqueio do acesso ao site, também obrigou a Apple a remover o aplicativo do Twitch da App Store, uma decisão que, sinceramente, né, surpreendeu exatamente zero pessoas. Bom, pulando do streaming de jogos para streaming de música, deixa eu comentar que a Associação Americana de Gravadoras publicou um relatório sobre o status do mercado aí durante o primeiro semestre desse ano. A associação falou que 75% do faturamento veio do mercado de streaming e, em segundo lugar, lá para trás, na verdade, ficou a categoria de downloads de músicas compradas só com 12%. O grupo falou que entende como streaming, né, plataformas tipo Spotify, rádios digitais como a Pandora e serviços de streaming de videoclipes como o Vevo, e eles falaram ainda, né, que o segmento de streaming está crescendo num ritmo bem acelerado de mais de 1 milhão de novos assinantes por mês. Enquanto isso, os downloads de músicas compradas, né, caíram 27% na comparação ano sobre ano e ficaram com esses 12% que eu comentei, e a associação falou ainda que a compra de mídias físicas caiu 41% em comparação com o primeiro semestre do ano passado e fechou esse primeiro semestre aí desse ano, né, com 10% do faturamento. Bom, e agora o assunto é o Google Assistente em português, que finalmente ganhou acesso ao recurso de rotinas. Com ele, dá para o usuário cadastrar uma frase específica para disparar diversas ações de uma vez só, e um exemplo disso é a rotina pré-programada já com a frase Bom Dia, que faz o assistente responder com os lembretes e agendas do dia, tirar o celular do modo silencioso, informar a previsão do tempo e consultar o trânsito, né, do caminho para o trabalho. Aí é claro, né, que dá para customizar essa mais quatro rotinas pré-definidas ou criar suas próprias rotinas específicas para suas necessidades, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Seguindo com as notícias sobre o Google, a empresa confirmou para os políticos americanos que segue deixando os desenvolvedores acessarem os e-mails lá de quem usa o Gmail. O que rola é que o Google deixa os desenvolvedores lerem os e-mails do pessoal para que eles possam melhorar os próprios aplicativos, e a descoberta dessa informação já faz uns dois meses pegou muita gente, claro, né, pegou muita gente de surpresa. Aí, com o passar do tempo, né, como sempre, essa polêmica foi morrendo porque deu lugar a novas polêmicas, e eis que agora o Google está sendo interrogado pelos políticos americanos e esse papo voltou à tona. O Google explicou que eles próprios pararam de acessar os e-mails das pessoas, mas seguem deixando os programadores acessarem algumas caixas de entrada, e comentou que deixa isso claro lá quando a pessoa associa a conta dela a algum aplicativo de terceiro de e-mail. E enquanto isso, no Instagram, pintou a informação de mais um teste que a empresa vem fazendo, isso é uma coisa que muita gente sempre quis ver lá na plataforma. Na sexta-feira, o pessoal do The Verge falou que o Instagram está testando a possibilidade do pessoal compartilhar postagens de outras pessoas na própria timeline, o que seria uma espécie de sistema de retweets, só que lá do Instagram. Aí, curiosamente, né, depois que essa notícia foi publicada, o Instagram entrou em contato com o The Verge e falou que eles não estão fazendo nada desse tipo, mas o The Verge falou, né, que eles receberam as interfaces desse teste do recurso e estão conversando com o pessoal também, que está ligado a esse projeto. Agora, seja como for, né, essa não é a primeira vez que o Instagram testa alguma coisa desse tipo, e eu aposto que também não é a última que a gente vai ouvir falar sobre algum recurso assim. E ainda sobre o Instagram, na sexta-feira, Business Insider falou que o serviço IGTV recomendou vídeos perturbadores, até potencialmente ilegais, por semanas lá na plataforma. O IGTV é aquela tentativa de YouTube, né, que o Instagram lançou outro dia, mas ninguém deu muita bola, e agora ele voltou a vir notícia por um péssimo motivo, né? O que rola é que na sexta-feira, Business Insider falou que investigou o IGTV durante quase um mês e achou conteúdos de abuso e mutilação infantil na plataforma, e pra piorar, né, falaram também que o Facebook levou quase uma semana pra remover esses conteúdos depois que eles foram sinalizados lá no IGTV. A Business Insider falou também que esses vídeos chegaram a ganhar destaque lá nas abas de conteúdos populares e vídeos recomendados pelo próprio IGTV, e como sempre, né, perguntado sobre isso, o Instagram não quis se manifestar. Bom, e agora o assunto é o Tribunal Superior Eleitoral, que falou que vai abrir o código-fonte lá da urna eletrônica aqui no Brasil. Com isso, pelo menos a expectativa, né, do TSE é conseguir comprovar que esse é um método seguro de votação, ou seja, não dá pra manipular o resultado, mas por outro lado, o TSE não quis falar, né, se vai abrir esse código antes ou depois da eleição, agora de outubro. E ainda sobre o Brasil, no final da semana passada, a Gradiente perdeu o processo que ela tinha aberto contra a Apple por conta do uso lá da marca iPhone. O que rola é que há quase 20 anos a Gradiente tinha registrado já a marca Gradiente iPhone, em 2008, conseguiu completar o processo de licenciamento do nome, só que, claro, né, a essa altura a Apple já tinha lançado um telefone que, obviamente, também se chamava iPhone. Aí, por conta disso, a Gradiente processou a Apple, né, e tentou garantir na justiça o direito de cobrar pelo uso da marca iPhone, só que a justiça falou que não. Ela falou que a Gradiente pode até ficar com o nome do registro do iPhone no Brasil, né, mas não faz sentido nenhum a Apple ter que pagar pra usar esse nome por aqui. Comentando a decisão, a Gradiente falou que vai recorrer. E já que o assunto é iPhone, deixa eu comentar que pintou a tradicional já, né, desmontagem da iFixit para os novos aparelhos. Eles mostraram o óbvio, né, no fim das contas, que o fato de que internamente os novos iPhones são quase idênticos à geração anterior, que é o iPhone X, mas tem umas diferenças curiosas. A iFixit falou que a bateria agora é composta por uma célula em formato de L, vai ser dois retângulos que fazem esse mesmo formato, e disse também que a câmera do iPhone XS é um pouquinho mais protuberante do que a do iPhone X, então isso vai ficar um pouquinho mais saltado lá, para quem usa uma capinha, por exemplo. A empresa deu uma nota 6 de 10 no quesito reparabilidade, que foi a mesma nota que eles tinham dado para o iPhone X no ano passado, e caso você queira ver a desmontagem no detalhe, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, vamos falar sobre o AirPower, que parece que está vivo lá dentro da Apple, pelo menos. O que rola é que no final da semana passada, o programador brasileiro Guilherme Rambo falou que achou referências a um desenvolvimento contínuo lá do produto no código do iOS 12.1, e além disso, o pessoal também percebeu que o AirPower é citado nos manuais lá dos novos iPhones. Essa notícia pegou muita gente de surpresa, né? Inclusive eu, que estava achando que o AirPower ia entrar para a história como produto anunciado que nunca foi lançado, mas parece que não. Parece que o AirPower ainda não foi engavetado, o que é bom, né? Porque ele estava super aquecendo, então se a Apple engavetasse daquele jeito, ele podia pegar fogo. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast. E eu volto amanhã de manhã. Falou!